Quarta-feira, 4 de junho, a Rádio França Internacional entra no ar com seu programa para o Brasil.
Gênia Fernandes.
Na reunião de Aqaba, o primeiro-ministro palestino Abu Mazen se comprometeu a combater o terrorismo. O premier israelense Ariel Sharon aceitou a criação de um Estado palestino. Segundo o presidente George W. Bush, o encontro resultou em progressos. Equipe da Agência Internacional de Energia Atômica chegou a Bagdá para verificar denúncias de saques nos depósitos de material radioativo. A União Europeia incluiu o Partido Radical Basco-Espanhol Batasuna na lista das organizações terroristas. Na Itália, a aprovação de uma emenda para dar imunidade a personalidades do governo poderá livrar o presidente do Conselho, Silvio Berlusconi, de processos na justiça.
RFI.
Israel e a autoridade palestina se comprometeram nesta quarta-feira a aplicar o plano de paz que encerrará 32 meses de violências permanentes. Representadas por seus primeiros ministros, Ariel Sharon e Abu Mazen, as duas partes participaram de uma reunião trilateral com a presença do presidente americano George W. Bush em Aqaba, na Jordânia. Letícia Constant.
No encerramento do encontro, George Bush declarou que progressos importantes foram registrados, reforçando seu apoio à criação de um Estado palestino e se comprometendo a garantir a segurança do Estado de Israel. Bush também anunciou a criação de uma comissão de vigilância e aplicação das etapas do Mapa da Paz, que prevê a criação de um Estado palestino até 2005. A missão dos observadores americanos será dirigida pelo diplomata John Wolf. Os Estados Unidos também apoiarão a formação de equipes palestinas encarregadas da segurança. Para o presidente americano, Abu Mazen representa a causa da paz e as mudanças importantes e cheias de esperança para o Oriente Médio. Ele também anunciou a nomeação de seu secretário de Estado, Colin Powell, e da conselheira para a Segurança Nacional, Condoleezza Rice, como representantes pessoais da presidência americana no Oriente Médio.
O premier Abu Mazen deu garantias de que a autoridade palestina vai interromper o ciclo de violências e terrorismo. E o premier Ariel Sharon afirmou sua aceitação tácita do plano Mapa da Paz, do desmantelamento em breve de vários assentamentos judaicos em território palestino e da criação de um Estado da Palestina. Esta afinidade no alto escalão não repercutiu nas alas de oposição. Em Jerusalém, milhares de colonos saíram às ruas para protestar contra o plano de paz. E os movimentos islamistas palestinos advertiram que vão continuar a luta armada contra Israel num claro desafio à política do premier Abu Mazen. Quanto ao presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, declarou que o resultado mais importante do encontro de Aqaba foi a adesão do presidente dos Estados Unidos ao processo de aplicação integral do Mapa da Paz. Uma equipe de inspetores de armas da Agência Internacional de Energia Atômica viajou de Viena para o Iraque nesta quarta-feira para investigar denúncias de descontrole sobre as substâncias radioativas. Monique Matney.
De acordo com a porta-voz da Agência Internacional de Energia Atômica, Melissa Fleming, o objetivo dessa missão é verificar se houve ou não roubo de material radioativo. Logo após a guerra, jornalistas presentes no Iraque relataram a pilhagem de objetos no depósito nuclear de Al-Tuaita. De acordo com os agentes da ONU, Tuaita estava na lista dos locais anteriormente inspecionados pela agência da ONU. Lá haveria, então, centenas de toneladas e milhares de barris de urânio natural. Melissa Fleming assegurou que esse material não é suficiente para a confecção de bombas nucleares. No que diz respeito à saúde pública, a porta-voz da Agência Internacional de Energia Atômica descarta o perigo para os iraquianos. Apesar disso, a missão dos inspetores vai apurar os roubos. Melissa Fleming afirmou que sua equipe não vai retomar as inspeções do programa nuclear iraquiano, essa missão fazendo parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear.
Em Londres, o premier britânico Tony Blair vai ter que enfrentar duas comissões parlamentares de inquérito que vão apurar sua eventual responsabilidade na interpretação alarmista do poderio dos armamentos de destruição em massa iraquianos. Os parlamentares querem saber se Blair e seus assessores modificaram a redação do relatório fornecido em setembro passado pelo Serviço Britânico de Inteligência. O relatório final afirmava que o presidente Saddam Hussein tinha condições de acionar as armas num prazo de 45 minutos. Tony Blair, nesta quarta-feira, voltou a negar qualquer implicação nessa manobra. O fato é que, até agora, a coalizão anglo-americana não encontrou as armas de destruição em massa iraquianas que motivaram a guerra. A Agência Internacional de Energia Atômica, que no início do ano vistoriou 2 sítios nucleares iranianos, não constatou nenhuma violação dos regulamentos. Esta declaração foi feita pelo ministro russo da Energia Atômica, Alexandre Rumenetsev, que esclareceu assim a legalidade do fornecimento de tecnologia russa ao Irã. Segundo a fonte russa, as instalações de Natanz, que foram inspecionadas, cobrem apenas o ciclo de fabricação de combustível nuclear e não trabalham com matéria fissil. O governo dos Estados Unidos tem acusado o Teherã de querer adquirir tecnologia para enriquecimento de urânio com a intenção de fabricar armas nucleares. No Iraque, a administração pós-guerra entra na fase prática. Até o final deste mês, será instalado em Bagdá o Conselho Municipal Interino, composto por 31 membros. Este conselho terá como prioridade solucionar os principais problemas da capital: os saques, a sabotagem e os acertos de contas, que têm sido motivo de muitas violências. Quanto às violências no interior do país, as forças da coalizão anunciaram que vão posicionar tropas suplementares em focos de resistência, como os de Fallujah e Ramadi, reduto dos sunitas, e na província de Diyala, reduto dos xiitas. Segundo fontes militares americanas no local, os incidentes contra soldados americanos têm sido fomentados por ex-partidários de Saddam Hussein. Os 15 países membros da União Europeia decidiram nesta quarta-feira incluir o Partido Radical Basco-Espanhol Batasuna na lista das organizações consideradas terroristas. Letícia Constal.
A decisão foi tomada a pedido da Espanha depois que os Estados Unidos, no mês passado, acrescentaram o Batasuna na lista negra das organizações terroristas. O próximo passo será incluir o partido numa relação que será ratificada nesta quinta-feira durante um Conselho dos Ministros Europeus do Interior em Luxemburgo. Como consequência, todos os países da União Europeia se comprometem a uma cooperação jurídica e policial automática no combate às atividades do Batasuna, declarado fora da lei pelo Supremo Tribunal Espanhol. Aliás, a autoridade máxima da justiça espanhola deu 5 dias ao Parlamento Regional Basco para dissolver o grupo do socialista Albert Saleac, novo nome do Batasuna. O parlamento, dominado pelos nacionalistas, recusou a ordem, mas depois decidiu estudar a questão. A resposta será anunciada nesta quinta-feira. O Batasuna representa a esquerda independentista basca há 25 anos e é considerado o braço político da organização separatista armada ETA.
Na Itália, o Senado votou nesta quarta-feira um artigo de lei controvertido que poderá beneficiar o presidente do Conselho, Silvio Berlusconi, com uma imunidade. Vamos ouvir nossa correspondente em Roma, Lisa Maria Silva.
A palavra imunidade, a partir de agora, na Itália, se transforma na prática em sinônimo de impunidade em processos civis e penais para os representantes parlamentares designados nos 5 mais altos cargos de governo, ou seja, os presidentes da República, da Câmara, do Senado, da Corte Constitucional e o primeiro-ministro. O Senado italiano aprovou um emendamento segundo o qual os representantes desses cargos, que tenham de enfrentar processos ou inquéritos judiciais, possam responder à justiça somente após a conclusão de seus mandatos. A aprovação da Câmara transforma o Senado em lei com efeito praticamente imediato. O maior beneficiário desse recurso, alcançado com larga aprovação da maioria dos parlamentares e uma fraca oposição das correntes de centro-esquerda, é o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. O emendamento foi aprovado com mais de uma semana de antecipação em função de 2 prazos diretamente vinculados à vida pública e política de Berlusconi. O primeiro é o longo processo contra o primeiro-ministro por operações ilegais de compra e venda de grupos grupos empresariais, com o consequente reforço de seu império no campo da comunicação. Berlusconi deveria fazer uma deposição no Tribunal de Milão nos próximos dias, mas a aprovação do emendamento poderá livrá-lo do encontro fastidioso com os magistrados e provocar o adiamento do processo. O outro prazo é o da presidência de turno da Itália na União Europeia a partir de julho. Berlusconi fez duras ameaças aos parlamentares e magistrados italianos caso sofresse qualquer forma de bloqueio no percurso rumo à presidência do Parlamento Europeu. De Roma, Lisa Maria Silva para a Rádio França Internacional.
O presidente do Conselho Italiano, Silvio Berlusconi, vem na quinta-feira a Paris. Na pauta de seu encontro com o premier francês Jean-Pierre Raffarin, os temas europeus que serão abordados a partir de julho, quando a Itália assumirá a presidência rotativa da União Europeia. O presidente da Libéria, Charles Taylor, foi inculpado pelo Tribunal Especial de Serra Leoa nesta quarta-feira por crimes de guerra durante os 10 anos de guerra civil desencadeada em 1989. Taylor estava em Gana e deve retornar a seu país ainda hoje. O Tribunal Especial emitiu um mandado internacional de prisão.
De Paris, Rádio França Internacional.
A Bolsa de Valores de Paris fechou o pregão em alta. O índice CAC 40 ganhou 0,8%. No mercado de câmbio europeu, o euro desvalorizou frente ao dólar. A moeda europeia foi cotada a US$ 1,16 na expectativa das decisões do Banco Central Europeu na quinta-feira sobre uma eventual redução das taxas de juros. E nos esportes, a Federação Francesa de Futebol divulgou nesta quarta-feira os últimos detalhes da organização da Copa das Confederações, que se realizará na França de 18 a 29 de junho. No grupo A estão França, Japão, Colômbia e Nova Zelândia. No grupo B, Brasil, Estados Unidos, Turquia e Camarões. Monique Matini nos diz como a seleção pentacampeã será recebida.
A seleção brasileira vai desembarcar em Paris no dia 12 e vai direto para o hotel Étang de Corot, na cidade de Ville-d'Avray, situada na periferia oeste de Paris. Os treinos vão acontecer no Camp de Loges, local de treinamento do time francês do Paris Saint-Germain de Ronaldinho Gaúcho. A seleção estreia então na Copa no dia 19 de junho contra os Camarões no Estádio da França, no norte de Paris. Em seguida, no dia 21, ela jogará contra os Estados Unidos em Lyon. Finalmente, os brasileiros enfrentaram a Turquia no dia 23 em Saint-Étienne. Justamente a seleção terá outro local de concentração, além de Ville-d'Avray, será na região de Saint-Étienne, no centro de treinamentos de Letrat. De acordo com a Federação Francesa de Futebol, os ingressos para os Jogos do Brasil são os mais procurados pelo público. A Copa das Confederações terá um forte esquema de segurança. A Federação Francesa de Futebol, organizadora do evento junto com a FIFA, assinou convênio com o Ministério do Interior para a supervisão da segurança das seleções, então, durante a estadia da França e de suas viagens. Nos estádios, o esquema de segurança também será reforçado. As autoridades temem principalmente atentados contra a equipe dos Estados Unidos.
No torneio de tênis de Roland Garros, em Paris, finalmente o novo terror das quadras, o espanhol Tommy Robredo, que derrotou Gustavo Kuerten, foi eliminado nesta quarta-feira. Ele perdeu do outro espanhol, Albert Costa. O terceiro espanhol das quartas de final, Juan Carlos Ferreiro, derrotou o chileno Fernando González. Nas semifinais de sexta-feira, Costa terá Ferreiro como adversário, repetindo a final do ano passado.
O fato é em foco.
Wagner Cardoso.
Mais de 50 países participaram esses dias aqui em Paris de uma reunião de cúpula sobre as drogas. O principal alvo, o ópio do Afeganistão, líder mundial da droga, com uma produção anual de quase 4 mil toneladas. Jorge Stevenato é diretor do Observatório Europeu da Droga, com sede em Lisboa. Ele participou da Cúpula Internacional de Paris. A ampliação da União Europeia de 15 para 25 países e o aumento do consumo da droga, com Jorge Stevenart.
A ideia era efetivamente de reunir todos os atores da luta contra a droga entre praticamente Europa do Oeste e as zonas de produção de Afeganistão em particular. E o problema principal que vemos neste momento é o aumento efetivamente muito forte da produção de novo neste país, em Afeganistão. Então, a dificuldade agora agora é que a União Europeia está no processo de adesão de uma quantidade bastante importante de países do leste da Europa, que estarão na União Europeia no ano que vem, e que vão entrar com condições muito difíceis enquanto ao problema das drogas, porque vemos que nestes países o consumo está de heroína em particular está a aumentar. Os problemas associados ao consumo de heroína, a contaminação pelo vírus da sida e das hepatites, são realmente um problema nestes países. Então, o consumo de heroína na Europa dos 15 está estabilizado praticamente. A produção nas zonas de produção, particularmente no Afeganistão, está a aumentar e há uma demanda, uma procura bastante potencial, bastante forte nos países do leste. Então, a Conferência de Paris tinha o objetivo de reunir os atores, de estabelecer um plano de concertação, de cooperação, de troco de informação sobre o tema e de lançar projetos de cooperação comuns para lutar contra este problema, para ajudar a Afeganistão a estabelecer seu futuro econômico e político e ajudar também a diminuir a produção no Afeganistão e a evitar, quando seja possível, o aumento do consumo nos países na ruta entre Afeganistão e Europa do Leste. É encontrar meios financeiros e de cooperação para dar a Afeganistão a possibilidade de ter atividades econômicas legais. E isso, com certeza, necessita muitos meios. E é uma situação muito difícil que vai durar muito tempo em Afeganistão. E, finalmente, desde o lado da União Europeia, temos feito a proposta de estudar agora muito rapidamente a possibilidade de introduzir no futuro tratado da União Europeia o tema das drogas como um tema prioritário de ação da União Europeia. Até agora não é o caso. Temos uma coordenação já das políticas de luta contra a droga entre os países da União Europeia, temos um plano europeu, mas não temos uma competência legal estruturada sobre o tema. Então, esta proposta está na mesa e é precisamente o bom momento para fazer isso, porque a Convenção em Bruxelas está a estudar precisamente os vários artigos que vão figurar na Constituição futura da União Europeia. Já enquanto ao Brasil, já estamos a começar uma cooperação precisamente no estabelecimento de sistemas de informação para conhecer melhor a situação dentro do país, do Brasil, e para poder comparar esta situação com a nossa situação na Europa e, a partir daí, já estabelecer laços de cooperação. Estamos nisso, mas muito limitado ainda.
Jorge Stevenart, diretor do Observatório Europeu da Droga, com sede em Lisboa. Uma entrevista de Fabiana Schmidt.
A imprensa em revista.
Eugênia Fernandes.
As manchetes dos jornais franceses desta quarta-feira se concentram sobre a greve contra as reformas previdenciária e da educação nacional. Mas dependendo do jornal, a interpretação varia. O jornal é especializado em economia, Les Echos, escreve que as greves começam a dar sinais de esvaziamento. O jornal comunista L'Humanité, ao contrário, escreve que a greve aumenta a pressão. Para explicar sua impressão de que os grevistas estão se desmobilizando, o Les Echos cita o número de participantes ligeiramente inferior ao das semanas passadas. Mas o diário não se ilude. Ele sabe e diz que essa contabilidade variante faz parte da batalha de opinião travada em torno das reformas. No panorama internacional, jornais dão grande destaque ao encerramento da cúpula dos países ricos, o G8, em Evian. O vespertino liberal Le Monde observa o evento pelo prisma do reatamento das relações franco-americanas e afirma que ele não foi só protocolar. Ele se concretizou na convergência de pontos de vista dos presidentes presidente Chirac Bush sobre o Oriente Médio. Sobre o presidente Lula da Silva, o matutino conservador Le Figaro comenta que o discurso frente à Assembleia da Organização Internacional do Trabalho em Genebra foi a prova de que ele não estava convencido das promessas do G8. O Le Figaro sublinha o trecho no qual Lula admite, sem ser ingênuo, que atualmente alguns responsáveis estão trabalhando por um novo modelo global. Mas o presidente brasileiro fez a ressalva de que vai julgar cada caso por caso. E o jornal francês opina que Lula da Silva falou exatamente o que pensava.
Entrada Franca, o mundo das artes e dos espetáculos. Maria Emília Alencar.
A gente passou a ser gente. Novas caras, novos retratos do Nordeste do Brasil. Esse é o título de uma exposição que está sendo realizada na reputada Escola Nacional Superior de Paris. Trata-se de uma exposição de fotografias e textos, resultado de uma longa pesquisa feita por antropólogos franceses e antropólogos brasileiros do Museu Nacional da UFRJ. O objetivo da pesquisa é mostrar o universo, as expectativas e as mudanças ocorridas na vida das pessoas que participam do movimento de ocupação de terras, associada a uma política de reforma agrária do governo brasileiro. E isto, especificamente na região da Zona da Mata Sul de Pernambuco, onde na década de 90 começaram a multiplicar-se nessas terras os acampamentos montados com o objetivo de conseguir do INCRA a desapropriação das terras e sua redistribuição entre aqueles que fizeram parte desse processo. Benoît de L'Étoile, antropólogo da Escola Normal Superior, que trabalha nesse projeto desde 1997, nos fala sobre a exposição.
A ideia dessa exposição é mostrar como esse processo social está mudando a vida das pessoas e como, de certo modo, se trata de uma mudança de mundo para elas. Quer dizer, que pessoas que vivem nessa região da Zona da Mata, que desde o século XVI está dedicada à cultura da cana-de-açúcar, que foi ligada à escravidão, e desde alguns anos atrás, com esse movimento de ocupações de terra, de desapropriações de terra pelo governo e de assentamentos de pessoas novas, isso se traduz por uma mudança muito grande das condições de vida para as pessoas. E um pouco a ideia dessa exposição era um pouco mostrar o que isso significa para as pessoas. Não é dizer nem se a reforma agrária é uma coisa certa ou errada, isso não é. Acho que enquanto cidadãos franceses, não somos brasileiros, não para nós dizer o que está certo ou errado, mas é tentar mostrar como as pessoas vivem de modo diferenciado esse processo.
Então, essa exposição são várias fotos e vários textos, resultado de um longo trabalho de pesquisa, de um longo trabalho de diálogo com essas pessoas. E vocês mostram, então, três fases, né? Antes dessas pessoas terem realmente a terra, a fase intermediária, que eles estão nos acampamentos, e, finalmente, o momento que eles têm a propriedade da terra. Benoît, o que mudou fundamentalmente para essas pessoas no cotidiano delas, no dia a dia?
Bom, quer dizer que uma coisa importante também para ser dita é que a exposição está mostrando um processo, e um processo que não está acabado. Quer dizer que as pessoas, a gente pegar elas num determinado momento, por exemplo, eu pessoalmente tive a oportunidade de assistir ao momento que as pessoas estavam construindo as próprias casas. Quer dizer que cada um teve uma parcela e teve a oportunidade também de receber um crédito para comprar tijolos, areia e para fazer a própria casa. E aí isso é uma mudança para pessoas que a maioria delas nunca tinham vivido na casa própria. Tinham morado na casa do patrão, por exemplo, no Eugênio, tinham morado em casa alugada, tinham morado assim, em favelas, nas cidadezinhas lá do Nordeste. E aí, pela primeira vez, as pessoas têm a oportunidade de construir a própria casa e de estar em casa. E isso, tanto simbolicamente como materialmente, é uma coisa muito importante para eles. Porque, por exemplo, quer dizer que você pode convidar quem você quiser na sua própria casa. E até na última vez que eu fui para Pernambuco, foi em novembro do ano passado, aí eu fui convidado por várias pessoas para almoço, jantar, café, para a casa dessas pessoas, o que era uma coisa muito importante que não acontecia antes. Era um pouco justamente um sinal de amizade, por um lado, e também um modo de mostrar, por exemplo, o que elas tinham produzido, que ofereciam produtos da terra delas.
Benoit, a proposta da exposição é uma reflexão aprofundada e vocês fazem questão de ressaltar que não se trata de uma reportagem. Qual é a diferença entre uma reportagem e uma enquete antropológica?
Eu diria que primeiro talvez seria uma questão de tempo, quer dizer que essa pesquisa antropológica se baseia em pesquisas feitas pelos nossos colegas brasileiros desde 1970 nessa região. Então tem um cúmulo de informações já prévias que faz com que nós podemos chegar para lá e entender melhor uma série de características das relações sociais, por exemplo. Aí a diferença, diria, com uma reportagem, e também no tipo de relação que está sendo travada com as pessoas, que uma coisa, por exemplo, pessoas que conhecemos em 97 e voltamos 2 anos depois, e a gente começa a travar laços de amizade, laços de... e com uma relação que se constrói ao longo do tempo. E também a outra, enfim, coisa que acho que é importante, que temos que fazer um tipo de devolução para elas. Essa devolução, por exemplo, se trata de entregar fotos para eles, mas também acho que o próprio, esse nos foi pedido testemunhar o que tínhamos visto naquela região. E justamente um dos meios de testemunhar é através desse tipo de exposição.
Aliás, nesse momento está havendo uma outra exposição em Paris sobre os índios Yanomami na Fundação Cartier, cuja proposta também é essa, os índios Yanomami pedindo para as pessoas, os antropólogos, mostrem ao mundo o que eles vivem. Então, é uma coincidência existir essas duas exposições ao mesmo tempo aqui em Paris. O que você acha?
Não, eu acho que certamente um dos papéis, no caso dos antropólogos, é de passar para pessoas novas que não conhecem e também ser um pouco intermediários entre populações diversas. Por exemplo, as pessoas que aqui em Paris, na maioria delas não têm oportunidade para conhecer o Nordeste, para conhecer essas pessoas, também até pela barreira da língua. E nós demos um pouco oportunidade para que se encontrem, de certo modo, pessoas que senão não teriam oportunidade de se encontrar.
A exposição está, então, na Escola Normal Superior, uma grande escola parisiense. O que que esse tipo de exposição e esse tipo de experiência pode, de que maneira ela pode enriquecer os alunos de uma grande escola francesa como essa?
Bom, acho que essa Escola Normal Superior é uma escola que tem uma tradição literária e também erudita, mas enfim, radicada na história, no grego, nas letras antigas, e um tipo de saber muito erudito. E não só se encontra essa exposição na Escola Normal Superior, mas se encontra no corredor da biblioteca, que é um pouco, justamente, o coração nobre da escola, e um pouco com milhares de livros. Aí um pouco justamente se trata com esse projeto de trazer um pouco, vou dizer, um pouco justamente do mundo fora do Brasil, e acho que também muda a própria perspectiva sobre o que é o mundo, que força de certo modo as pessoas a se enfrentar com outros mundos de vida que eles não conhecem, ou que eles conhecem de um modo muito vago.
E também, de certa maneira, falando até ainda mais simplesmente, talvez uma lição de vida, desde o momento que sem terra ou pessoas simples como esses que aparecem, um deles fala num certo momento, eu nasci para ser feliz. Enfim, isso acaba sendo uma lição de vida.
É, eu acho que também isso é uma coisa que sempre eu digo no Brasil. Eu digo que na França eu sou professor, mas no Brasil eu sou aluno. E sou aluno dessas próprias pessoas que eu vou entrevistando. Porque...